Recondução, né? A casa vai um pouco mais acalmada, quase tranquila. Parece-lhe que a sua quimera toma corpo, que o seu sonho se realiza. É, foi bom, foi terno, mas por nenhuma forma violenta o popô. Ah, essa noite, porque não há tempo para lá. Amanhã, às 9 horas da manhã, a dama de confiança está à sua cabeceira. Traz um volumoso pacote que abre misteriosamente depois de ter fechado com toda a cautela a porta. De dentro dele tira umas poucas de caixas forradas de marronquim encarnado, flores de estofa entremeadas com ramos de ouro. É uma carta lacrada, mas tão depressa de tirado dos estojos um magnífico ramo. É uma grinalda de diamantes. Tão depressa ela tem girado com esses adornos nas suas mãos para lhe fazer realçar as cintilações. Como mesmo da cama, Madame Velasca os arranca e os atira com depressa e na intenção de despedaçá-la. Nossos, outro extremo do quarto, quer que ele tire dali o mais depressa possível e que os restitui a quem lhes mandou aqueles diamantes que a escaldam. Imaginam que ela está em venda e que basta aquilo para comprá-la. A mensageira, porém, não é mulher que se perturbe com tão pouco, quebrou o lacre da carta e leu o seguinte em voz alta: Maria, minha doce Maria, o meu primeiro pensamento é para ti, o meu primeiro desejo é tornar a ver-te, há de voltar, não é assim? Prometeste-mo. Se não, a guia voaria para ti, ver-te-ei o jantar, ó amigo. Disse-o, não te recuses, pois só aceitar esse ramo torne-se ele um laço misterioso que estabeleça entre nós uma relação secreta no meio da multidão que nos rodeia. Expostos os olhos da multidão, poderemos entender-nos quando a minha mão pousar no peito, comprimindo o coração, e para saberes que está inteiramente ocupado contigo, e tu, para responderes, apertarás o teu ramo. Ame-me, minha formosa Maria, e prezo a Deus que a tua mão nunca abandone o ramo que te veio. Em podia carta dizer o que quiser, ninguém lhe fará aceitar a ela os diamantes, nem mesmo as flores, e nem, ao menos, as flores. Tem a desculpa pronta, não se usa ramo ao lado do peito senão em bailes. Há um jantar que ela tem que ir. Quanto a subtrair-se a esse jantar, isso é coisa que ela devalde tentaria na sua intimidade. Todas as cabeças estão exaltadas, todas as ambições estão em movimento. A sua família está inteiramente embriagada, seu marido completamente cego. Num momento tem a percepção do que se passa em torno dele. É ele próprio o mais ardente de todos a desejar os convites. E lá que chega, rodeia-na, examina-na, pede uma apresentação. A ela parece-lhe que todos aqueles desconhecidos sabem a sua aventura de véspera. O imperador já ali está, parece descontente. Carrega os olhos, fita a pobre mulher com o seu olhar penetrante e escrutador, que deseja mais. Num dado momento veio a adiantar-se bruscamente para ela é atemorizada com o pensamento de uma cena pública com qualquer escândalo irreparável. Recorda-se e coloca o mão no lugar onde devia estar o ramo. De repente, as feições dele adoçam-se, o olhar tornar-se humano. O mão responde por um sino. Logo, e antes de se dirigirem para a missa, chama de Roque, fala-lhe um instante o ouvido. Tão depressa está sentada como no jantar precedente ao lado do grão-marechal. Este dirige-lhes veemente censuras a propósito do ramo. Ela, porém, responde tomando a ofensiva sobre os diamantes. Não aceitará nenhum presente desse gênero e quer que o fique sabendo como usaria ela apresentar-se assim adornada. A única coisa que pode contentar a sua admiração é a sua dedicação. É uma esperança para o futuro de seu país. Essa esperança, responde Duroc, não lhe deu já o imperador? Eu recordo-me seria ter atos, os quais, desde esse momento, valem mais do que promessas. Enquanto a saber se ele a ama, que dúvidas pode ela ter? Naquele mesmo instante, repare, ele não tem olhos senão para a ver, enquanto parece unicamente ocupado com a conversa geral, com as perguntas que faz e com as respostas que lhe dão. Não deixa de ter a mão sobre o peito, ao lado do coração. Ainda há pouco se chamou Doroxi e lhe falou: ouvido, foi para este, se não esquecer de recordar a promessa que ela fizera de ir estar com ele nessa noite. E depois de dissertações sobre a miséria das grandezas, sobre a necessidade de um soberano tal como o imperador tem de encontrar um coração que o compreenda sobre a glória de uma tal missão que toda a mulher ambicionaria. Já fui a uma primeira entrevista, torna-se necessário que volte. Tome-se as mesmas precauções, se conduzam do mesmo modo. Entra, encontra-o, sombrio, preocupado. Até que enfim, diz ele. Já não esperava tornar a vê-la. Desembaraça-a da capa, tira-lhe o chapéu, instala-a numa poltrona e depois, em pé diante dela, serenamente ordena-lhe que se justifique, porque foi ela a brônia, porque buscou ela inspirar-lhe um sentimento que não compartilhava. Por que recusou ela as flores e tem os olhos que ele mandou? O que fiz deles? Ele ligava-lhes à esperança de tantos momentos interessantes, dos quais ela o privou. Pela sua parte, ele nunca deixou de ter a mão pousada no coração, enquanto que ela se deixou ficar imóvel. Apenas uma vez respondeu, e batendo na testa com um gesto de raiva: Islam, aí está o que é uma polaca! Esse proceder confirme-me na ideia que eu faço da sua nação.